todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro.
Olá pessoal, tudo a rolar?
E o Luís.
Olá.
Ora bem, esta semana, a última semana do ano, não é? Portanto, este será o último episódio que vai ser lançado aqui neste ano de 2023, mas ainda não é o episódio especial que nós fazemos de fim de ano, portanto, esse será o próximo episódio. Isto porque estreou recentemente aqui um filme que nós ainda achamos que que valeria a pena, portanto, nós colocarmos aqui num episódio. E estamos a falar aqui o episódio, ou melhor, o filme que o Lázaro disse que íamos todos à pesca, não é, Lázaro?
E alguns é com cana, outros é com rede.
Pronto.
Para ver quem apanha mais peixe.
Ou seja, vamos fazer aqui review do filme Aquaman and the Lost Kingdom. E é um episódio perfeitamente normal, ou seja, temos aqui os segmentos habituais, o segmento de notícias, aquilo que andamos a ver. Vamos fazer aqui review do filme Aquaman and the Lost Kingdom. Temos spoilers para este filme, portanto, também falaremos aqui dos spoilers. E depois, portanto, terminamos com as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, o segmento de notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos um pouco das notícias que ocorreram nesta semana, ou pelo menos nestas últimas semanas, tendo em conta que na semana passada, portanto, focámo-nos única e exclusivamente aqui nos nomeados dos Globos de Ouro. Portanto, penso que toda a gente tem notícias, certo? Portanto, estivemos a falar em off e toda a gente tem notícias. Por isso, Lázaro, podes começar. O que é que te saltou à vista aqui durante estas últimas semanas?
Bom, esta semana só me saltou à vista uma coisa, basicamente, mas isto já tem sido um bocadinho o standard agora da indústria cinematográfica, que é ver adaptações de tudo que é videojogos, séries e por aí fora. E agora vamos assistir também aqui a uma adaptação diretamente para cinema de uma saga que foi lançada, se não estou em erro, em 2019, o jogo, que é o Death Stranding, que é um videojogo da PlayStation, se não estou em erro, e que vai ter, seja, adaptação feita para o cinema por parte do Hideo Kojima, que é um dos gurus da área dos videojogos, e em parceria com quem? Com a A24. A24 será a produtora que estará encarregue desta adaptação. E para já, isto ainda é só a situação de haver o projeto em cima da mesa, ainda está no early stage, ainda está muito numa fase inicial, mas já se tem aqui uma noção de que vai haver então um filme. O filme já está a avançar. Tem a produção da A24, tem a produção com o Hideo Kojima, que é o criador de alguns dos melhores videojogos que a Sony tem.
Uhum.
E aqui para já ainda não há nenhum nome apontado em termos de realizador, ainda não há nenhum nome tecnicamente apontado realizador, atores e por aí fora. Mas conta-se que poderá haver algumas entradas de alguns atores que fizeram as vozes para o videojogo, ou seja, transitam do videojogo para o filme, mas ainda não é nada certo nesse aspecto. Mas aqui a situação conta que, por exemplo, basta pensar que temos o Mads Mikkelsen no videojogo, ele dá a voz, e a Lea Seydoux também dá a voz no videojogo, mas ainda não há uma certeza se eles serão atores também no filme ou não. O que é certo é que para já está definido que vai ser a A24 e vai ser uma parceria com o Hideo Kojima. O Hideo Kojima vai estar mesmo presente para trabalhar no projeto. Lá está, tipo, é aquela cena, não pode faltar o criador ali, que é para poder manter também a coerência nas coisas e elas chegarem a um bom fim.
Sim, este videojogo por acaso é engraçado, porque na altura que saiu falou-se muito de quase uma obra de arte, portanto uma masterpiece e etc. Só que o jogo é literalmente, pá, resumindo, ok, eu não joguei o jogo, mas vi muitos
Eu também não.
gameplays deste jogo. O jogo, resumindo, é: tu és uma espécie de mensageiro e vais buscar coisas de um lado para o outro. É tipo isso. Só que depois todo o envolvimento das viagens que tu fazes e tudo mais é que acaba por dar ali um envolvimento no jogo absolutamente colossal. Há cenas completamente épicas de batalhas e coisas assim que são muito, muito.
Intensas.
Exatamente. Portanto, pá, vamos a ver o que é que eles vão escolher, até porque eu acho que já está pelo menos anunciado, isto acho eu, não tenho toda a certeza, mas acho que já está anunciado um Death Stranding 2, portanto, em termos de videojogo mesmo, portanto, não de filme. Por isso, pá, vamos a ver, não é? Mas como disseste no início, bem, portanto, isto está um pouco na moda, não é? Portanto, estas adaptações, vemos algumas adaptações aqui dos animes, portanto, para passar para live actions. Agora estamos a ver estas adaptações de videojogo. Portanto, epá, a ver, vamos, não é? Como é que isto vai correr? E se por acaso vão buscar os mesmos atores que ajudaram aqui a fazer também ao
Era
videojogo, não é? Isto era
engraçado.
engraçado. Exatamente. Era assim uma continuidade
E
assim bastante, bastante interessante.
os atores que eu coloquei em cima da mesa, os que pelo menos são um bocadinho mais sonantes, se tiver Mads Mikkelsen, é um excelente ator, que nós já vimos em imensos filmes. A Leia Seydoux também é uma excelente atriz, que já vi, pelo menos, para quem não se estiver a lembrar, é a que faz no filme dos filmes do 007, dos mais recentes, com o Daniel Craig, é a que faz de Bond Girl, por assim dizer. Por isso, já podem contar com alguns papéis nesse aspecto. Mas lá está, tipo, isto ainda é uma incerteza, porque ainda não há nada falado. Até porque também, por exemplo, uma das pessoas que também está um nome em cima da mesa é o Guilherme Del Toro, mas não é. Lá está, tipo, estão em cima da mesa, não é nada certo. A única coisa que é certa para já é que o projeto vai acontecer por meios de Hideo Kojima e a A24.
Não tem, no meu ponto de vista, pá, não tem muito que correr mal, não é? Ainda mais com a A24,
Sim.
portanto, acho, e espero que não corra mal.
Graficamente acho que pode ficar uma coisa interessante, tendo em conta, para quem viu Everything Everywhere All at Once, que tinha um
Sim,
estilo muito fora da caixa.
graficamente, sim.
Graficamente, eu acho que conseguem coisas bastante interessantes, e muito provavelmente aqui não vai ficar de parte isso.
É um projeto aqui a acompanhar para mais desenvolvimento e ver realmente o que é que eles decidem e etc. Entretanto, Luís, penso que. Lázaro, penso que só tinhas esta notícia, certo?
Era só
Portanto,
esta, sim.
exatamente. Luís, da tua parte, não sei se tens uma ou duas notícias, mas força.
É assim, eu tinha uma notícia porque não me lembrava da segunda, como vos tinha dito, não me lembrava daquela notícia que eu achei interessante. No entanto, com o decorrer da conversa do Lázaro, ele disse uma palavra que me fez lembrar a temática da notícia, é? É, és
Boa,
a ajudar os
sério,
outros.
Luís? Eu sou, tipo, isto já é mentalidade atravessar aqui a imagem, vá.
Que foi a palavra remake. Quando tu disseste isso, ai, a minha notícia tinha a ver com remake. O que é que este aqui seria a minha segunda notícia? Começo já por essa até. Vocês, como sabem, os americanos têm aquela tendência de fazer remakes de filmes europeus. E desta vez calhou um filme que eu vi, já referi aqui, um filme dinamarquês, que se chama Speak No Evil. Não sei se recordam, mas eram dois casais com filhos que se cruzavam, salvo erro, em Itália, numas férias, e que um era dinamarquês, outro era sueco, assim, uma cena qualquer, já não me recordo. Sei que eram nacionalidades diferentes, e um dos casais convida o outro para ir lá passar férias, para a casa deles. Entretanto, eles vão lá passar um fim de semana, até um fim de semanazito, e as coisas depois começam a ficar de veras estranhas e tudo mais. Pronto, isto aqui é a premissa do Speak No Evil. Aqui a notícia dita que vai haver um remake, ou melhor, já está em produção um remake americano desse filme, que será lançado em 2024, talvez, acho que tinha visto qualquer coisa como verão de 2024. Ah, não, assim, agosto de 2024, e que terá como elenco principal James McAvoy, e a Mackenzie Davis. Depois tenho aqui outros atores associados, sendo que estes aqui se calhar são aqueles que mais conhecemos, digamos assim. Pá, pronto, lá está, é mais um remake daqueles que nós estamos habituados aqui a ver. E pronto, vamos lá ver. Eu gostei muito do filme original. Acredito que para a maior parte das pessoas, acredito que a maior parte das pessoas não o tenham visto, porque lá está, é dinamarquês, pois é um bocadinho estranho por causa da língua e tudo mais. Se bem que entre eles falavam inglês, porque eram países, eram de nacionalidades diferentes. Então, os casais entre si falavam na língua nativa e depois entre casais falavam inglês. O que é certo é que tenho de confessar que a história é extremamente interessante. Ser um bocadinho estranha e misteriosa até, o que, epá, até fico satisfeito com o facto de fazerem um remake, quanto mais não seja, não. A única razão pela qual eu vejo que é uma boa ideia fazer este remake é para poder chegar a um número maior de espectadores. Porque eu acho que a história, de facto, é bastante cativante e interessante. E pronto, lá está, 2024, agosto. Vamos aqui ter mais um Speak No Evil, agora a versão americana. Isto aqui
Sim,
seria uma das
à espera
notícias que eu acho que
que
é. Diz, diz, diz.
eu ia dizer, desculpa, que acho sinceramente que é sempre positivo, ou melhor. Depende do tipo de remake que eles fazem, não é? Portanto, porque se é um remake, enfim, não há necessidade às vezes de fazer remakes de filmes, mas eles adoram esta ideia de
Esta
agarrar.
tendência.
Não,
Opa,
parece
o
que não
problema é que o
têm
filme
ideias.
só saiu em 2022, não vai assim há tanto tempo quanto isto, o original, está a
Exatamente,
perceber?
exatamente. Se fosse uma coisa tipo há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, epá, aí as pessoas já se tinham esquecido e até era porreiro um remake e não sei o que agora. O filme já saiu, tipo, é só mesmo para o público norte-americano que
Aí eu,
não,
mesmo
não
no europeu
vai ver
português,
legendas, não é?
é assim, mais ou menos, é assim, temos, é claro que eles quando pensam em produções cinematográficas, pensam mais para o público americano, não é? Não estou a
Claro.
pensar para o resto dos países.
Exatamente.
Mas tenho de confessar que quando são, por exemplo, remakes de filmes ingleses ou americanos, não é? Ou seja, tem uma versão americana de um filme e passado dois anos fazem outra versão. Isso aí acho que é desnecessário. A não ser que a primeira tenha sido
Pois.
uma porcaria, né? Também pode ser essa a razão. Neste caso, como são de nacionalidades completamente diferentes, ou melhor, são de línguas completamente diferentes, não me cria tanta confusão. Se bem que, pá, a versão original está fixe. Eu gostei muito do filme. Por isso, mas lá está. Nem toda a gente vai ver um filme dinamarquês.
Ah, isso é sobre a dúvida.
Está a perceber? Epá, não é que seja compreensível, mas pronto, é o que é. A gente tem de
Estamos cá
aceitar que
nós.
as pessoas ainda são um bocadinho relutantes a línguas, a filmes de língua não inglesa. E então, pá.
Legendas, é legendas, não estou habituados a
Mas
legendas.
estamos cá nós para ajudar com
Não, os
isso, porque
americanos, nós
nós
estamos.
vimos. Nós estamos cá para isso. E os americanos, começando a ouvir o nosso podcast em espanhol,
Em espanhol.
pode ser que comecem a abrir um bocadinho os horizontes para esses filmes, não sei.
Mas pronto, olha, ainda assim, aconselho a versão original, a dinamarquesa, Speak No Evil. É uma produção muito fixe. Eu gostei muito na altura de ter visto o filme. Um bocado perturbador, mas já fiz. Pronto, isto aqui seria uma das notícias que eu me lembrei só porque o Lázaro falou em remakes e eu lembrei-me, ah,
Grande
era aquela
Lázaro.
notícia. Né?
Estou
Tive
cá para te
aqui.
ajudar, Luís.
O
Estou cá
problema é
para te
que ele disse
ajudar.
remake, eu não me lembrava qual é o nome do filme. Então tive que vir aqui ver uma lista. Eu sabia qual era o filme, não me lembrava do título. Então tive que ver aqui a lista dos filmes de terror de 2020,
Luís,
dos
Luís aí
últimos
dá o
anos,
seu
para ver o póster.
portfólio para ver as coisas, para se lembrar. Exatamente.
Pronto, então a outra notícia tem aqui a ver com o realizador, o Baz Luhrmann, que é o realizador de filmes como, por exemplo, o Elvis. E o que é que diz aqui a notícia? Que este realizador vai transformar o filme Elvis numa série de televisão. À semelhança daquilo que eu não sabia que ele tinha feito, ele tem um filme já com. Não sei se é de 97, já não me recordo. Um filme que se chama Austrália, com Nicole Kidman. Pronto, esse
Sim,
filme,
sim, sim.
eu recordo-me de o ter ido ver ao cinema, e eu não sabia, mas ele este ano lançou uma série que se chama Faraway Downs, ou seja, ele pegou no filme e transformou numa minissérie de 6 episódios. Agora eu não sei como é que um filme pai de 2 horas e meia, ele transformou em 6 episódios. Opá, deduzo eu que tenha recorrido a uma versão estendida do filme e as cenas que não colocaram no filme, que foi para as salas de cinema.
Mas diz-me uma coisa, Luís, desculpa estar a interromper. Ou seja, ele de alguma forma do género agarra no mesmo filme e decide fazer isto, ou
Opa,
como é que é?
aquilo que eu entendi
Já não filma mais coisas e etc, é isso?
Pá, eu acho que não, porque assim, este filme, por exemplo, do 90, se me perguntasse no que diz respeito ao Elvis, até te podia dizer, pá, se calhar vai fazer uns reshoots e tudo mais, mas aqui no filme da Nicole Kidman, pá, de 97, que deve ser este aqui, a Austrália, deve ser pá, deve ser mais ou menos dessa altura. Eu não acredito que ele vá pegar na Nicole Kidman, pá, depois acho que tem o Hugh Jackman, por exemplo. Não vai, acho que não vão vai pegar neles com esta idade e fazer reshoots. E iria-se
Pois.
notar. O que eu acho que ele deve ter pegado em gravações e filmagens que não usou na versão final cinematográfica do filme, e está a fazer uma espécie de versão estendida dividida em 6 partes. Eu deduzo que
Ok,
tenha sido,
ok.
ou que seja, essa a metodologia para a criação desta nova série. Refiro-me aqui à Faraway Downs, que é da Austrália, né? Agora, o Elvis, é que eu não sei se também será uma minissérie de 6 episódios, isso aí já não tenho aqui essa indicação. Mas, pá, não sei se, pá, honestamente, não sei se me apeteceria ver outra vez esta história. Agora contada aos bocados em 6 episódios,
Pois.
pai de 40 minutos, que deduzo que seja a duração de cada um dos episódios.
Pois aqui a questão é essa, ou seja, eu também estava aqui à procura dessa notícia e eles dizem que, de acordo com o realizador, portanto, vai ser uma coisa completamente diferente do filme. Agora, para ser completamente diferente, relativamente aqui a este Elvis, para ser completamente diferente do filme, não sei o que é que eles estão a pensar, mas na realidade, pá, a ver vamos, obviamente, mas. Lá está, portanto, nós já acabamos por ver, não é, um pouco da história, e é como tu acabaste de falar ainda há bocado agora na notícia anterior. Tipo, pá, estar novamente a ver uma situação, tipo, de um
Quase um
filme que saiu o
remake.
ano passado, estás a ver?
Sim.
Ou seja, se o ano passado já estamos a ver, pá, às vezes isto é um bocado, no meu ponto de vista, um bocadinho desnecessário para já. Estás a ver? Portanto, acho que pode ser uma
Mas
ideia
é uma
interessante, mas mais
tendência
daqui a
que eu já
um bocado.
tenho. É uma tendência que eu tenho vindo a reparar. É pegarem em filmes. Já mesmo em produções nacionais, em produções portuguesas, existe aí uma série de filmes que foram tipo Herdeira e tudo mais. Acho que é Herdeira. Ah, pá, não sei. Eu sei que existem aí produções portuguesas que também pegaram em filmes e transformaram aquilo em séries de 2 ou 3 episódios.
Pois.
Mas pronto, pá, não sei até que ponto é que será cativante ou interessante voltares a ver a história do Elvis, por exemplo, agora numa versão estendida, se calhar com mais músicas. Pá, não sei. Eu
Pois, lá
confesso
está.
que não tenho assim muito interesse. Ou a Austrália, até pode ser, porque se o filme de facto data de 97, já vai há tantos anos,
Pois,
uma pessoa
exato,
até
exato.
revê o filme. Estás a perceber? Agora que o Elvis não tem assim muito interesse em ver.
Pois, é como disse, ou seja, se fosse mais daqui a um tempo fazia sentido. Agora, pá, não sei, acho que é um bocado esquisito, mas pronto, pá, enfim, eles lá saberão, não é? Foi um
Eu
filme
disse
com
que era de
bastante
quanto? A
sucesso.
Austrália? 2017?
Disseste 1997.
97? Então... Não, é que a Austrália é de 2008.
Ah, ok. É só 11 anos de diferença também, não é por aí, pelo amor de Deus.
Não falhaste por
É
muito.
só fazer as
Estava aqui, ó.
contas. É só fazer as contas.
Pronto.
Mas sim, realmente, opá, olha, vamos a ver o que é que sai daqui, digamos
Pois.
assim. Entretanto, eu tenho também uma notícia que é bastante breve isto, portanto, e é se calhar o caso da semana, que chamou mais a atenção aqui para os nossos amantes de cinema, isto porque já desde quase o início do ano que este ator tinha sido pelo menos apontado para uma possível ou não condenação, Estou aqui a falar do Jonathan Majors, que para quem não sabe quem é que ele é o vilão do, do Loki, ok? Da, da série Loki, e é também, portanto, acho que ele fez o Creed 3, tu viste esse filme, certo, Lázaro?
Uhum, exato.
Portanto, eu penso que ele também acaba por ser
um dos
principais, não é? Os protagonistas aqui do Creed 3. Enfim, ele tem mais uma.
É mesmo o Homem-Formiga, o Quantumania, ele é o vilão principal.
Sim, é bem, Quantumania, ele acaba por ser a mesma personagem que o Loki, está a ver? Ou seja, é a mesma pessoa. Enfim, e mais uma tonelada de filmes que ele tem aqui. Ele estava aqui no universo da Marvel e tudo mais. E eu disse estava porquê? Porque saíram os resultados, portanto, dessa situação. E basicamente ele foi dado como culpado. Neste momento, não sei qual é aqui a execução, vá, digamos assim, ou a punição, não sei ainda. Eu acho que. Acho que isto ainda vai ser verificado, não tenho bem a certeza. Pelo menos à data que estamos a gravar este episódio, penso que ainda não está assim nada extremamente elaborado. Esse, eu penso que é uma situação de violência doméstica e de agressão.
Sim, perdeu a ex-namorada, acho.
Portanto, exatamente, portanto aqui uma situação bastante complexa e que pá, a mim deixa-me um bocadinho triste, não é? Porque é um ator que eu até gosto bastante e que neste momento, portanto, tendo em conta estas questões... Portanto, já foi mesmo, a Marvel já abandonou tudo aquilo que tem com ele, inclusive acho que tinha um projeto futuro, que é um filme qualquer da Marvel, que ia colocá-lo, e neste momento não sabe como é que vai ser, se vai ser feito um recasting, se vai, pá, não, ainda não se sabe muito bem, mas pronto, pá, uma notícia um bocadinho chata. Mas enfim, portanto, é o que é, não tive essas atitudes que teve, não é? Enfim, e pá, mas eu tenho alguma pena porque gostei bastante de o ver no Loki. Acho que ele faz aqui um papel do antagonista muito interessante, mas pronto, enfim.
Ele aparece no 2, no Loki, na segunda temporada, já não me recordo.
Uhum. Aparece okay. Na segunda temporada, sim, e até acaba por ser uma personagem.
Interessante.
É importante no aspecto de opa, este gajo está aqui porque faz sentido, não é? Não é tipo palha, vá, digamos assim. Por isso, sinceramente,
né?
É exatamente. Portanto, opa, olha, fico com pena, mas enfim, olha, não tive essas atitudes que teve, não é? Que se calhar estaria numa posição bastante, bastante melhor. Mas foi aqui uma notícia que rodou muito, claro, não é? Obviamente, este tipo de notícias rodam sempre bastante, por isso, opá, enfim, é o que é. Entretanto, também não tenho mais nenhum tipo de notícia, alguma coisa mais relevante, por isso penso que podemos partir aqui para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, daquilo que tivemos a oportunidade de ver aqui nestas últimas semanas, ou aquilo que queremos destacar. Lázaro, da tua parte, começando por ti, o que é que tiveste a oportunidade de ver? Foi mais uma semana em que foi sempre com uma velocidade furiosa, ou, ou nem por isso?
Não, esta semana, foi, como queria terminar a semana sem ter um sabor assim um bocado amargo, eu tinha que escolher algumas coisas que fossem interessantes ou que fossem um bocadinho diferentes do meu espectro, vá. E como o pessoal está sempre a dizer, ah, não és um romântico e tal e coisa e por aí fora... Eu, pronto, a vossa pala, a vossa...
Nós não dizemos isso. As tuas atitudes é que nos levam a crer que tu, de facto, não sejas.
Calma, que o romance não é dos filmes que tem que vir, é da minha pessoa, mas pronto. Passando aqui à parte que interessa, efetivamente, eu fui ver um filme que se chama Love and Other Drugs, que tem como protagonista o Jake Gyllenhaal, e Anne Hathaway. E o que é que eu posso dizer deste filme? É mais um filme que vem naquela onda da altura dos anos 90, em que se vê um investimento gigantesco por parte da indústria farmacêutica na área da saúde e por aí fora, em que há uma exploração com os comerciais e por aí fora, tendo em conta que, como funciona nos Estados Unidos, o sistema de farmacêutico é como se fosse venda de porta a porta, ou não é bem venda de porta a porta, mas é muito mais comercial do que é aqui. Lá as pessoas podem ditar o que é que querem comprar e por aí fora. Mas aqui este filme, isso eu acho que é essa parte que mostra aí é só para contextualizar a situação. Claro que acaba também por servir como elemento de comédia no que diz respeito ao crescimento da personagem principal, que é o Jake Gyllenhaal. Aliás, até começamos com ele logo no início, uma apresentação dele. Do tipo de personagem que ele é e do que é que ele é, aliás, na família. Mas temos aqui alguns atores que para além do Jake e da Anne Hathaway, que são bastante interessantes. Pelo menos o Hank Azaria desempenha um papel do médico, o Josh Gad desempenha o irmão da personagem do Jake, que é cómico como o caraças, é aquele irmão que cola, literalmente, e que deu-se bem com uma situação, basicamente. Ele conseguiu lucrar com um negócio, e esse negócio na indústria farmacêutica fez com que ele se tornasse rico, mas continua a ser um gajo tecnicamente, não é excêntrico, mas meio marado da cabeça. O irmão dele, a personagem do irmão dele, ou seja, o que faz Jamie Randall é o Jake Gyllenhaal, e aí ele é um bocadinho mais controlado, como é que eu ia dizer? Ele é o engatatão, e então usa essa parte de ser engatatão para vender os seus produtos de porta a porta, nomeadamente dentro dos gabinetes médicos e das clínicas, tentando conquistar sempre, não os médicos, porque os médicos são a quem ele tem que vender, sim, mas ele tem que entrar lá primeiro. E a forma como entra é engatando também as mulheres que estão como recepcionistas e por aí fora, para lhe arranjar uma vaga para ele poder entrar. Isso é a parte inicial do filme que vai contextualizando um bocadinho o crescimento. O problema é quando se conhece uma pessoa como a Anne Hathaway, que é Maggie Murdoch, que tem uma certa particularidade, que não vou estar aqui a falar sobre ela, porque acaba por ser um bocadinho spoiler nesse aspecto. A realidade é que a personagem dos dois acaba por haver uma química muito grande, e então aquilo, opá, esquece, aquilo vai do 0 ao 80 num ápice, literalmente. Tanto que ficam de tal maneira grudados que, pá, para separar é difícil. Parte interessante neste filme, não sei, na capa dá para perceber um bocadinho. Na capa dá para perceber um bocadinho o que é que se passa. Porque a parte do Love, se já estamos a pensar ver uma comédia romântica, aí está implícito. Mas a parte do And Drugs também está implícita na parte inicial. O que não especifica é todas as outras cenas que são muito mais explícitas do que o que eu estava a contar ver no filme. Nomeadamente da parte da Anne Hathaway e do Jake, que tenho a dizer que este filme é um filme de 2010, não estou em erro. Tenho a dizer que eles aqui entregam-se ao papel, e há aqui cenas tórridas. Pronto.
Ela, então.
Cenas tórridas. Tendo em conta que eu estava no autocarro da empresa a ver o filme, e opa, pronto. Tipo, começas a ver o filme e
Começas a
mal.
corar, não é? Começaste a
É,
corar e
exatamente.
baixar
As
a
pessoas
voz.
a olhar.
Tem um ajuntamento de pessoas lá atrás também interessadas num filme assim de repente.
A querer ver o filme. Ainda bem que acho que ninguém comentou a dizer: esse filme é fraco, porque muito provavelmente o pessoal devia estar a ir a dormir. Eu honestamente eu acabei por gostar do filme, não por causa dessa cena, mas sim por causa da premissa que estava implícita. Há um facto acerca da personagem da Anne Hathaway que eu não estava a contar, e isso é que acaba por tornar interessante. Se forem ver o filme, não vejam a sinopse, porque a sinopse vai contar essa particularidade, e isso é que para mim criou a surpresa e que eu não estava a contar. E, aliás, essa parte acontece mal o Jamie conhece a Maddie. mal eles se conhecem tecnicamente, há uma amostragem do que é a situação que eu estou a falar. Só que lá está, tipo, a premissa, como eu não a vi, tornou-se interessante nesse aspecto. Ou seja, há uma pequena mistura de vários fatores que acabam por tornar o filme interessante nesse aspecto. Pois lá está, toda a parte da comédia com o irmão do Jamie, que é o Josh, acaba por ser super divertido, mas mesmo a personagem da Maggie, quando estão os três juntos também é de rir, meu. Há uma cena que vão no Porsche e o Porsche só tem lugar para duas pessoas, aquele Porsche, tecnicamente, e metem o Josh, que é bastante gordinho, no banco de trás, e ele não percebe quem é que foi a ideia de comprar um Porsche, e ele, nomeadamente, ele também tem o Porsche, e o Porsche é dele, é ele que está, é o irmão mais velho que está a conduzir, e o mais novo é que vai atrás, porquê? Porque ele leva a Maggie ao lado. Mas, opá, eu não estava a contar que o filme fosse tórrido nesse aspecto. Tem a parte romântica, sim, e essa parte romântica foi interessante. Há lá uma parte que dá que pensar. Nós não estamos numa perspectiva que vemos isso todos os dias, porque não passamos por essa situação, e isso dá que pensar. Para quem o passa, é uma perspectiva interessante. É o continuar ou não continuar, ceder ou não ceder, estar ou não estar, é complicado pensar nessa perspectiva. Ou seja, o filme acabou por ser interessante em vários aspectos. Na parte das cenas, na parte do envolvimento dos atores, na parte cómica, na parte tecnicamente também romântica. Opa, eu acho que acabei por gostar do filme e valeu a pena vê-lo. E foi daqueles filmes que eu vi uma ceninha no TikTok, basicamente. Uma pequena cena no TikTok em que o Jake, a personagem que é o Jamie, vê-lo passar uma miúda bastante jeitosa e vira-se: "Ei, Lisa!" E ela olha e ela não chama Lisa. E ele, a primeira coisa que ele, ou, tipo, o colega dele vira-se para ele: "Ah, como é que tu sabes que ela se chama Lisa?" E ele: "Não, eu não sei que ela se chama Lisa, mas eu vou continuar a chamar Lisa até quando ela vier perguntar." "Ah..." E assim mete conversa com ela e ele: o amigo dele, a tua força é forte, ou tipo aquela cena de tu sabes-la toda, tu és um engatatão, tu percebes disto, percebes? Foi essa cena que me impeliu a ir ver o filme, e opá, acabou por ser uma excelente surpresa. Não foi como o outro que vi do We Are Friends com o Zac Efron, que acabou por ser só aquela cena. Aqui não, aqui este tinha muito mais para explorar e valeu a pena ver por causa disso mesmo.
Muito bem, Lázaro, estás aqui um romântico, hein?
Sim.
É, acabou por ser interessante.
Aprender as vias do engatatão, ok?
É, aprender algumas coisas. E eu tenho-te a dizer, a Anne Hathaway, ele tem um... Jesus. Pronto.
Um papel fundamental nesta... É isso que querias dizer, exatamente. Toda a gente compreendeu. Sim.
Pronto, depois passando para o patamar seguinte, eu já sei o que é que está na caixa.
What's in the box?
Ah, não estava a perceber. Ixi, twist 7.
Exatamente.
Já sabes o que é que está na caixa, sim, senhor.
Isto porquê? Porque eu também não queria acabar o ano sem saber o que é que estava na caixa. Uma pessoa começa a ficar com aquele bichinho para saber o que é que estava na caixa. E tenho a dizer que o filme está qualquer coisa de extraordinário. É um envolvimento estrondoso. Isto porquê? Porque tu vais escolhendo várias migalhas e essas várias migalhas vão-te dando uma construção de narrativa espetacular. Depois, parte cénica, qualquer coisa de brutal. Mesmo a parte da banda sonora, de quando tu tens na entrada em cada uma das cenas, principalmente nas cenas que são críticas, é qualquer coisa espetacular também. Personagens que não se conhecem tecnicamente acabam por ter um elemento em comum e arranjar tipo forma de se juntarem para deslindar um resultado, aqui neste caso encontrar uma certa pessoa. E a verdade é que essa certa pessoa acabou por depois lhes aparecer sem mais nem menos, não é? Tipo, sem eles estarem a contar. Porquê? Porque isso também fazia parte da trama. A realidade é que este filme, eu por acaso, eu acho que tinha visto pequenos trechos, não tinha visto o filme todo. Eu lembro-me de ter visto parte da cena final, mas nunca vi essa parte da cena da caixa ou das outras cenas, e que estão todas ligadas com uma certa. Ou seja, o Seven não diz que é como. É só Seven. Se fores ver o filme, se fores pesquisar o nome em português, não é Seven só. É
São sete
Seven,
pecados mortais.
Sete Pecados Mortais. E eu, como só sabia que era Seven, eu não sabia que estava
Ah, que a premissa
enraizado
tinha a ver com os
nessa
pecados.
premissa. Eu não sabia disso. E isso acabou por
Ok.
ser até interessante nessa perspectiva. Porque depois começas a perceber que isso tem uma determinada conotação, está ligado a um determinado estilo, ou seja, está enraizado na parte religiosa. Quando começas a deslindar cada uma das coisas, começas-te a perceber alguma coisa está aqui a faltar. Eu, honestamente, quando chegou a parte do quinto, eu percebi que haveria, naquela última cena, havia ali dois que seriam deslindar com essas três personagens, honestamente. Pronto. Mas lá está, tipo, se tivesse visto o filme na altura, muito provavelmente, não sabendo o que eu sei hoje, muito provavelmente eu iria ficar abismado com essa parte. Contudo, depois de perceber a parte inicial e começar a juntar um bocadinho as peças, tu começas a criar um bocadinho de lógica. Isso foi como aconteceu. E quando começou a chegar ao quinto pecado, comecei a prever um bocadinho as coisas. Mas pronto, lá está. Tipo, se tivesse visto aqui há uns tempos, ou seja, sem ter o know-how que tenho hoje, muito provavelmente o que iria acontecer é que eu teria uma surpresa maior do que o que tenho agora. A realidade é que uma pessoa vai ganhando um certo tato, uma certa qualidade em termos de apreciar as coisas e vai começando a perceber também e vai começando a desmontar várias peças e também lá está, tipo, está sempre a pensar no que é que vem a seguir. Isso tira um bocadinho às vezes a piada da coisa, contudo não deixa de ser extremamente interessante ver como aquilo naquela fase final foi muito bem gerido. E depois lá está, tipo, a escolha de atores. Morgan Freeman, excelente ator aqui. O Brad Pitt também, um excelente ator, aqui ainda muito novo. Aliás, todos muito novos, mas o que me foi mais demente para mim foi o Kevin Spacey. A personagem dele é qual?
Spoiler!
Ou seja.
Estou brincando.
Ah, já estava a
Se
ver.
reparares, não aparece o nome do ator nos créditos.
Ai não.
Não, no
Não,
início não
não, não.
aparece. Que era para não
Ah,
dizer a
sim.
quem vai ver o filme quem é o ator,
Ah, sim,
o
mas
vilão.
eu não vou dizer quem é o ator. Pronto. Isto porque lá está, tipo,
Estou a brincar, isto
também
aqui
já é
já
um
vai há
filme
tanto
que já
tempo que toda a gente já viu, menos tu.
com uma data de anos, muito provavelmente já todos
Estava a
viram.
brincar.
Pronto. Eu sabia que o Kevin Spacey entrava no filme, percebes? Por
Mas na
isso.
altura as pessoas não sabiam.
Pronto, isso já é
Toda
diferente.
a promoção foi feita de forma a ocultar quem é que era o possível. Porque depois tu, quando o visses, porque ela aparece ao longo do filme, tu é que não conheces.
Certo.
Estás a perceber? E é interessante é isso. É eles terem feito essa brincadeirazinha de não dizer quem é que seria o ator que fazia opa, o assassino, vá, digamos assim.
Ok. Pá, no, eu como não sabia, sabia que ele fazia essa personagem, mas não sabia que ele é que era. Lá está, tipo, a personagem que tinha o ponto central à volta dela. Mas a personagem dele fez-me lembrar, não sei, a série que foi feita com o Aaron Egerton, que é de
Ah,
Blackbird. Ou
sim.
seja, o estilo para mim, tipo, a demência que lá está num nível elevado, pronto. E isso para mim está muito patente ali. É uma ponderada, calma, pá, top, pronto.
Essas são as
E
pessoas mais,
perigosas.
costuma-se dizer, mais perigosas, não é?
Ya.
Não são aqueles que correm e fazem. Não, é aquele que está
Sim.
super
Os
calmo, super
extravagantes nunca são
ponderado.
os
Não.
maníacos.
Não, não, não,
Exatamente.
isso não. Opa, acabou por ser uma surpresa ver o filme nesta perspectiva já com este tempo todo, porque eu acabei por, na mesma, me sentir bem embrenhado numa história, uma narrativa extremamente bem interessante, muito bem orquestrada, organizada com uma temática que pode ser, sei lá, no, nos dias que correm, falar nestas temáticas parece que envolve um partido, parece que tu estás a dar um partido a alguma coisa, estás a entender? Mas naquela altura não, não havia essa cena de está a tomar partido daqui, está a tomar partido daquilo tipo,
lá. Não havia segundas intenções, não é?
Exatamente, é um filme feito com a intenção de te criar aquele friozinho na barriga, tu te sentires embrenhado numa história, veres uma boa peça, um bom ato. Bons atores, uma boa narrativa, uma boa banda sonora, graficamente espetacular, porque lá está, tipo, quando falo graficamente, a parte da fotografia, de como todas as cenas são feitas, aquela cena de quando ele aponta a arma e tu vês só mesmo o cano e a chuva a cair em cima do cano e nunca vês a cara de ninguém, só vês mesmo o cano, tá, qualquer coisa espetacular. Por isso, este filme eu acho que já o podia ter visto um bocadinho mais cedo, sim. Mas também não queria deixar este ano fechar sem o ver, por isso este foi um dos filmes que queria ver antes de fechar o ano. Por isso,
foste a tempo, Lázaro, foste a tempo.
A tempo. Depois, para fechar um bocadinho, e esta série eu acho que aqui já falei, mas como estreou a segunda temporada, eu tinha que ver, pronto. Ainda não está finalizado, ainda tenho episódios a decorrer, mas estou a falar da série Reacher. Que só posso dizer, olha, mais uma temporada excelente. E aqui, excelente, quando digo excelente, tipo, nos 3, 4 episódios que foram lançados, já me deixou totalmente agarrado. Isto porquê? Porque, da mesma maneira que aconteceu na primeira temporada, que foi o Richard aqui é visto como um bisonte, e ele é gigante, literalmente, a personagem dele é gigante, que é o Alan Richens. Ele, na primeira temporada, está um bocadinho solitário. Nesta segunda temporada, isto convém dizer que segue, se não estou em erro, ou BDs ou romances, já não tenho certeza. É baseado em algo que já foi criado.
São romances.
É isso. E que em nada tem a ver sequer com os filmes que foram feitos com Tom Cruise. Tom Cruise é à beira dele, deste Alan, é um porta-chaves, literalmente. e não encaixa com o perfil da cena, porque depois fui ver os graphic novels e por aí fora e é representado mesmo gigante, e na situação que acontece aqui nesta segunda temporada ele está com uma equipa, a antiga equipa dele. Convém dizer que aqui é feita uma introdução ao passado dele, porque é que ele é quem é e o que é que acontece, o que é que ele faz na vida dele, por assim dizer. E essa equipa é que vem trazer tipo flashbacks e por fora de toda a situação. Não vou dizer o porquê é que isto está a acontecer, porque isso é, se calhar, uma como é que eu ia dizer, se calhar pode ser um bocadinho spoiler para esta temporada.
Olha, mas diz-me uma coisa. A narrativa da série Reacher é similar à do Jack Ryan, em que cada temporada fala de um tema específico ou de uma situação específica? É? Okay.
Sim, considero assim. Não é, claro que não é dentro dos mesmos trâmites, porque nos trâmites do Jack Ryan e Lance Spion,
claro.
Aqui não.
Sim,
aqui
o que eu estava a questionar era se eu vejo a primeira temporada e a narrativa tem princípio, meio e fim, como tem o Jack Ryan, e na segunda temporada, terceira e quarta, por exemplo, do caso do Jack Ryan, todas as temporadas são casos diferentes.
Sim, e é isso que acontece, é exatamente a mesma coisa, são casos diferentes. Até porque quando termina a temporada, é aquela cena de o Richard vai partir outra vez, vai e vai sozinho, estás a ver? Tipo, vai andando de autocarro, onde parar, no sítio onde parar, se vir um caso, vai intervir nesse caso, pronto.
Vai partir naquela estrada.
o que é interessante ver nesta série é que é pura ação, ele, claro que tem partes de calma e por aí fora, mas também tem muita investigação. E essa parte de investigação é que eu acho que também é extremamente interessante. Porquê? Porque é aquela cena de, olha, como vimos o Seven disjuntando as várias migalhas e juntando os vários pontos, é exatamente a mesma coisa aqui. Vai juntando os vários pontos até chegares a um resultado e teres um fim agradável. Vá, pronto. A realidade é que aqui nesta temporada que eu não estava a contar, ele não é só ele, é ele e mais a equipa dele. E isso é que acaba por ser interessante, porque em todas as referências ele é referido o grandalhão, o grandalhão, o grandalhão, e nota-se uma certa de... enquanto que na primeira temporada não há descompostura, ele está sozinho, ele está a fazer as coisas por ele e acaba por reunir uma equipa com ele. Aqui não, é a antiga equipa dele que se junta a ele. E aqui, quando a equipa antiga dele que se junta a ele, ele acaba por ter uma certa de compostura, porque, opá, as coisas acabam por seguir um caminho que ele não estava a contar, e então quando lhe saem das mãos, ele vira animal, literalmente, e quando vira animal, cuidado. A loiça vai partir toda. E a realidade é que nesta série é isso que tu vais ver. E nesta temporada mal vi os 3, 4 primeiros episódios, vi-os logo de rajada, porque está interessante, está bem feita, é um projeto interessante e bem construído, da Amazon Prime. Tipo, é como a cena de The Boys, é aquelas coisas à parte que não estamos a contar e que têm uma boa produção, tem bons atores, se bem que, atenção, este Alan Richardson, o estilo dele encaixa só com este tipo de filme, porque se, já o vimos pelo menos no filme do Fast 10, e dá para perceber que ele é um bocadinho assim, é tipo todo stiff, estás a ver, tipo big, e anda a cena de feições de cara são muito assim, ele só acho que só encaixa com este tipo de filme. Tinha que ver outro tipo de projetos dele para perceber se nesse aspecto ele é um excelente ator. Eu acho que ele encaixa só nos perfis em que ele é bisonte. É como o do Rock, tem cenas que,
pois,
fisicamente é um bicho, é só para ser bicho, ponto. Se bem que o The Rock acho que já tem uma dualidade em alguns papéis mais cómicos ou coisa parecida. Este aqui ainda não tem nada disso. É um gajo sério, uma personagem séria e por aí fora. Sempre a partir cabeças, abre cabeças e por aí fora. e a ideia desta série não é só abrir cabeças, porque tem, lá está, tipo, para além disso, tem a parte de investigação e isso também acaba por ser interessante. Cria muito suspense e isso é fixe.
Opa, realmente é uma série que eu já passei várias vezes por causa de ti, porque tu realmente falas muito bem desta série, e acho que vou dar a oportunidade, porque lá está, uma pessoa vê Jack Ryan, depois fica com saudade de Jack Ryan aparentemente já terminou mesmo, portanto não vai haver mais renovação de temporada, por isso, e tu disseste que isto é muito similar a Jack Ryan, pelo menos no tipo de emoção.
É casos diferentes, yeah.
Vou dar uma... Pá, confesso que o que não me chama para esta série é realmente o gajo grandalhão.
É tipo, mas calhar, essa é a premissa, né, da série mesmo. É o grandalhão.
Mas dizem que ele está fixe. Tá, se bem que aquilo que eu vi foi... pois. O Tom Cruise é um ator melhor. No entanto, o papel encaixa melhor neste gajo no que faz a série.
Totalmente.
Porque é grandalhão e o Tom Cruise é o porta-chaves, como tu lhe chamaste.
É isso, mas é mesmo, não tem nada a ver. É assim, lá está, tipo, a cena de ele ser um lobo solitário, por assim dizer, que anda a investigar casos pontuais e por aí fora, mas acho que o perfil encaixa muito melhor aqui na série do que nos filmes. Os filmes ficaram um bocadinho chacha, literalmente. Na parte de investigação está lá, mas... Tipo, como é que se costuma dizer? Não bate a bota com o perdigota.
Sim.
E aqui bate as duas coisas direitinho, percebes? E isso é que acaba por ser fixe ver. Acho que eu agora todos os dias é de ver o resto dos episódios, porque comecei a ver e agora
esperar.
Tenho que esperar. Percebes? Mas pronto, é
um por semana, por isso agora vais ter que esperar. Yeah. Mas também não costuma ser muito longa, portanto, a temporada, portanto, acabará em breve, de certeza.
Para aí 8 episódios, mais ou menos.
Exatamente. Opa, pronto, olha, excelente série, e fico contente que finalmente já podemos falar What's in the Box, ok?
Exatamente.
Portanto, já sabes.
Sim.
Muito bom. Luís, da tua parte, esta semana, como é que correu?
Olha, esta semana, como costumo, vou dar aqui três títulos. Vou lançar aqui três títulos. O primeiro é um especial de stand-up. O mais recente trabalho do Trevor Noah, que falámos ou referimos na semana passada nas notícias dos Globos de Ouro, que ele está nomeado com este especial que estreou na Netflix no dia 19, que se chama Where Was I? E o que é que eu tenho a dizer sobre este especial? Eu gosto bastante de Trevor Noah. No entanto, confesso que não adorei este especial dele. O especial não é horrível, ou melhor, não achei o especial horrível. Mas acho que gostei mais dos primeiros especiais que vi dele. Principalmente aquele em que ele conta, lá está, eu começou muito de storytelling. Gostei muito daquele em que ele conta, que acho que o título é My Name is Patricia,
Que ele
My
fala lá da mãe
Mother,
dele, não é?
da mãe dele e não sei o quê. Ou seja, todas as experiências pessoais que ele tem com a mãe, na altura que foi para os Estados Unidos e não sei o quê. Acho que pá, cativou mais do que este especial em si. Opa, lá está, o especial não é horrível. Pá, fala muito de política, pá, daquelas questões dos géneros e tudo mais. Pá, aborda todas essas temáticas mais atuais. Mas pá, não achei este especial excepcional. No entanto, pá, sempre dá para passar uma horinha ali entretida, ver um bocadinho de comédia. Se calhar não irá ao encontro de toda a gente. Mas eu pessoalmente gostei. Pá, não adorei, mas pá, foi entretador, como diz aqui o nosso caríssimo Lázaro, foi entretador. Trevor Noah está na Netflix. Pá, este mês de dezembro, para stand-up, pá, nunca vi tantas estreias agendadas para este mês. Mas
É
pronto, este
normal
aqui
porque as
assim.
pessoas estão, se calhar, mais em casa, está a chegar ao final
Disponíveis
do
para rir.
ano,
E estão disponíveis
sim,
para estar com os
tudo
amigos,
isso.
para rir e tudo mais.
Inclusive à saída deste episódio, à data da saída deste episódio, obviamente nós estamos a gravar isto com alguns dias de antecedência, mas à saída
Já
deste
temos aí.
episódio. Já temos aí o grande especial do Ricky Gervais, não é? Por isso, a ver, vamos como é que corre, não é?
Que estreia dia 25 e a concorrer ao lado de Ricky Gervais, que também vai estrear à data deste episódio, já estreou ontem, né? Dia 25. Ao lado do Ricky Gervais, temos o nosso grande comediante Guilherme Duarte, que também vai
Ah, é?
estrear.
Ah, ok,
Sim,
boa.
mas não na Netflix, no YouTube, que é
Ah,
mais
ok.
barato. Aquele espetáculo que eu vi, né? O Limbo, também vai ser lançado
Ah,
agora
ok,
dia 25.
boa. Boa, boa.
Mas depois, eu falo para a semana, eu vou ver outra vez, que é para depois poder falar aqui. Mas pronto, aqui Trevor Noah, tá fixe, não está excepcional, mas está interessante. Pronto, avançando aqui para o segundo título, vi aqui uma série de animação que já me tinham aconselhado há algum tempo, uma série americana que se chama Castlevania. É bastante conhecida, ainda por cima a Netflix. Esta série é uma série original da Netflix. Ainda por cima, recentemente, a Netflix lançou uma espécie de spin-off desta série. Esta aqui que eu estou a falar estreou em 2017, tem 4 temporadas. Pá, e é uma série bastante interessante. Tem um grafismo muito similar aos animes japoneses. Não é. Pá, que é tudo americanos a falar, não é? Tem alguns atores bastante conhecidos a dar nome aqui a algumas das personagens principais, como por exemplo o Richard Armitage, que vimos, era um dos atores principais da saga The Hobbit, do Peter Jackson. Pá, entre outros, o Jason Isaacs, por exemplo, também dá voz aqui a uma das personagens. Pronto. Mas este aqui, Castlevania, tem uma premissa bastante interessante, que é. A série começa com a morte de uma médica que é a esposa do Drácula. E isto aqui passa-se, sei lá, em que século? Mas há muitos anos, vá. Na altura em que a medicina ainda não era muito bem vista e acusaram-na a ela de bruxaria. Porque ela teve a estudar com o Drácula e não sei o
O
quê, não
típico,
interessa.
pois.
Pois, então acusaram-na de bruxaria e queimaram-na. E o que é que o Drácula faz? Quer matar todos os humanos.
Ah, pensei
A
que ia fazer um
premissa é esta.
churrasco.
Não, não. quer matar todos os humanos porque
Ok.
ficou de coração partido porque mataram-lhe a esposa.
Certo.
Isto aí é assim que começa a série. Depois temos aqui três personagens, que eu agora não vou estar aqui a desvendar muito. São três personagens. Uma delas vem de uma família cuja linha é conhecida por ser caçadores vampiros, é isso? Um é um caçador de vampiros, digamos assim. Uma personagem feminina que é uma espécie de oradora, ou seja, são um grupo de pessoas que andam a. São um bocadinho anticlérigo, ou seja, não acreditam muito nos padres, até porque foram os padres que mataram a mulher do Drácula, né?
Certo.
Que acusaram de bruxaria. Então, esse grupo de oradores andam a. Digamos que eles ouvem histórias ao longo das viagens que fazem, decoram as histórias e depois recontam as histórias. Em vez de escreverem livros, em vez de escreverem, decoram as coisas. Nunca
Vai de
funciona muito.
palavra em palavra,
É
basicamente.
mais ou menos isso. E pronto, é uma delas, é uma oradora, né? São três personagens: o caçador de vampiros, a oradora, e depois tem uma terceira personagem, que esta aqui é ligeiramente especial, que se chama Alucard, que se lermos o nome ao contrário, é Drácula, que é
Ok.
precisamente o filho do Drácula com a tal humana que morreu queimada. E a história e são estas três personagens que vão tentar fazer com que o Drácula não elimine toda a humanidade. Pronto. Depois disto aqui existem outros grupos de vampiros e não sei quê. Pá, não vou estar aqui agora a desenvolver todas as quatro temporadas. O que é certo é que a série é muito fixe. A primeira e a segunda temporadas terminam numa digamos que a primeira e a segunda temporada finalizam um ciclo da história. Ou seja, se vocês verem a primeira e a segunda temporada, fixe. A história termina. Acontece depois ali nos últimos 2 ou 3 minutos uma cena que abre caminho para uma nova história, digamos assim. O que é interessante, para quem não quiser ver tudo, se vir a primeira e a segunda temporada, está fixe. São poucos episódios. Ou seja, a primeira temporada acho que tem 4 episódios. Sim, a primeira tem 4, a segunda temporada tem 8 episódios. Depois a terceira e a quarta temporada têm ambas 10 episódios cada uma. Mas pronto, pá, mas pá, está fixe. Tem uma história interessante. O grafismo é fixe. Tem cenas de luta bué de interessantes. Pá, magia, pá, aquilo que nós estamos habituados a ver, não é? Neste género de séries. Magia, monstros e vampiros e tudo mais. Está fixe. Gore QB, ou seja, as lutas com os vampiros, está fixe, porque eles, pá, vês sangue e não sei o quê. Não é tipo o anime, que aquele ali esparrinha sangue para todo lado. Mas pronto, ainda assim tem algum grafismo. É ligeiramente gráfico. Mas é uma série que eu estou gostando, gostei bastante de ver. E que aconselho a que deem uma vista de olhos, principalmente a quem goste de séries de animação, porque pá, está fixe.
Tá
Eu
fixe,
estou.
é isso mesmo. Vou dar uma vista de olhos.
Boa.
Agora existe uma nova variante que acho que é Castlevania, não sei se é no, Nocturnos ou se uma cena qualquer.
Nocturnals.
É, deve ser isso. Que acho que é um spin-off que
Nocturne,
saiu.
Nocturne,
É,
exatamente,
e
sim.
saiu este ano, acho eu, não é? Acho que saiu este
Acho
ano.
que sim.
Pronto, essa aí não vi. Pode ser que veja depois, vou ver.
Ok.
Pronto. Castlevania, aconselho a quem goste de animação. Para terminar aqui a minha última sugestão do ano, não é a melhor coisa do mundo, mas é fixe. É uma série que se chama A Murder at the End of the World. Opa, é uma série extremamente misteriosa e interessante. Isto aqui, a premissa é muito simples também. É um multimilionário que convida um conjunto de pessoas, eles não se conhecem muito bem uns aos outros, pá, alguns conhecem-se melhor, outros conhecem-se de vista, digamos assim, mas este multimilionário convida este grupo de pessoas para passar uma semana na Islândia, num hotel que ele criou lá, no meio do nada, daí o título At the End of the World. E o que é que tem em comum todas estas pessoas? Todas elas estão envolvidas. Em tecnologia, existem hackers, por exemplo, a personagem principal é uma hacker. Depois tem um gajo, um outro personagem que está a desenvolver uma cidade futurista, inteligente. Pronto, isto aqui está muito à volta da inteligência artificial, porque todo o hotel é gerido por digamos, por uma personagem que eles falam para o ar, tipo, oh, Jack, preciso disto. E há uma pessoa que fala, digamos que é quase o gerente do hotel.
É uma
É o
espécie de
mordomo.
Alexa para a Amazon e
É o
isso.
Jarvis. É
E
o
é isso.
Jarvis do Iron Man. É isso
Exatamente, é o
mesmo.
Jarvis. É o Jarvis.
Pode, okay, pode ser isso, está fixe. Opá, mas a série é fixe. A nível de elenco, tem algumas caras conhecidas, principalmente o Clive Owen, que é o dono do hotel e o multimilionário que convida as outras pessoas todas. Depois temos uma Emma Corrin que eu não conhecia muito bem e que é a personagem principal, é uma hacker, no póster até ela que aparece com o cabelo cor-de-rosa. Esta atriz é uma atriz estranha. E eu não sei se ela, vou ser honesto, eu não sei se gostei dela ou se não gostei muito dela. Porque ela
Como é
é.
que é possível isso? Isso é contraditório.
Porque assim,
É o
existem
doce e o
cenas.
amargo ao mesmo tempo,
É, o
quase.
Yin e o Yang. Porque assim, existem cenas em que ela está espetacular, está fixe, mas depois existem outras cenas que ela é um bocado estranha. Então eu não sei se aquilo é a personagem que ela criou ou se é má atriz. Estás a perceber? É um bocadinho isso. Eu não tenho a certeza. Mas ainda assim, isso aí não vai influenciar em nada, a narrativa da história, nem nada disso. Mas é estranho, é estranho. Epá, nós vamos poder vê-la no Deadpool 3, acho eu, e no Nosferatu, o filme que nós vimos de 27, 1927, da
Oh
versão nova,
my
acho que
God.
ela também
Espera aí, vamos
vai.
ver o de 27 outra vez?
Não, ela vai
Ah.
fazer o remake. Um remake e acho que
Ah,
ela vai
remakes,
participar.
ok.
Sim.
Pronto, não me leves outra vez
Nada
para
disso.
essa parte.
Só se eu
Por falar
ganhar,
nesse
temos.
remake, no outro dia estava a ler, porque há aí algumas informações que estão a aparecer do remake, etc. Estava a ler que acho que usaram, sei lá, 500 ou 1000, ou sei lá, ratos verdadeiros no Nosferatu. Há uma cena qualquer que eles
No
precisavam de
primeiro?
utilizar ratos, não, neste remake.
Ok.
E eles acho que utilizaram 1000 ratos ou uma coisa assim qualquer.
Espera lá.
Ou seja, a
Não
cena é
usaram
muito.
CGI?
É
Pois é, isso
exatamente, ou
eu ia
seja, não
perguntar.
usaram
Podia.
CGI, é mesmo ratos verdadeiros, por isso,
Podia.
epá, enfim, pronto. Quem
São
não gostar de
práticos, é
ratos já
assim que é.
sabe que não pode
Que nunca vai ter ratos.
devolvê-lo.
E para quem não gosta de ratos, vai ser bonito.
Pronto, olha, para além destes dois atores, tenho um Harris Dickinson, que também é conhecido, Alice Braga, também já vimos tipo Predadores e coisas do género.
Certo.
Pá, mas esta aqui é uma série que, lá está, como o nome indica, existe um homicídio lá nos confins do mundo e ficam todos em lockdown, até porque existe uma tempestade de neve e não sei o quê, e então está tudo ali muito nervoso porque não sabe se o assassino. Quem é o assassino, né? Ao fim e ao cabo, é toda uma série extremamente misteriosa, um thriller. Tem cenas. Pá, tem uma cena espetacular que eu não gritei, mas quase. Pá, não sei. Estava distra... Pá, foi uma cena que eu estava extremamente distraído. Estava a ver de fones.
Ah,
E
ok.
não
Mas
estava a
depende.
contar. Porque assim. Porque eles depois vão tentando hackear o sistema para ver sistemas de videovigilância e tudo mais. Está tudo dentro deste contexto, né? E imagina, vem o vilão, vem o vilão, vem o assassino, mas de máscara, então não sabem quem é o gajo ou a gaja. Então, epá, está muito fixe. Tem cenas muito interessantes. E eles entram nos quartos, aquilo é tudo por digital, não é? Digital ou códigos. Tem um anelzinho em que passam em frente ao puxador da porta e a porta abre. Estás a ver? Tá muito fixe. A série, no que diz respeito a cenas assim, um bocadinho mais intensas de suspense e mistério, está fixe. Pá, não é uma série extraordinária, mas ainda assim eu gostei bastante de ter visto esta série. Só que tive pena, eu vi semanalmente. O que, para o estilo, tu de semana para semana perdes um bocadinho aquela sensação de mistério e atenção. Estás a perceber? Ou seja,
Pois.
para quem vê agora e pode ver, pá, quanto mais não seja, pá, um episódio por dia ou até ver dois episódios seguidos, confesso que dessa forma. Acho que eu iria tirar o maior proveito para o estilo que a série tem. Como via de uma semana para a outra, às vezes eu começava a ver o episódio e já não me lembrava muito bem como é que o episódio tinha terminado a semana anterior. Que para mim foi a única coisa que eu tive pena, foi de não ter esperado e ver tudo seguido, ou pelo menos a série toda concluída e via tudo seguidinho. Eu não, fui acompanhando semanalmente. Mas a série está fixe, eu gostei bastante da série. Lá está, não é a série do ano, mas gostei bastante aqui desta série. A Murder at the End of the World. Aconselho
Ok.
que vejam.
Excelente, excelente, muito bom. Realmente já tinha ouvido falar desta série e estava a ouvir muitas maravilhas. Tanto se formos aqui ao Rotten Tomatoes, tanto está bastante lá em cima, 88% da crítica e 92% da audiência, por isso,
Ah, tá
portanto,
fixe.
bastante lá em cima. Ok,
Agora, se
ainda
virem
bem,
tudo seguidinho, eu acho que é mais interessante porque a tensão
claro.
e aquela sensação de mistério não se desvanece ao longo de uma semana de trabalho.
Exatamente. Ora bem, da minha parte, Luís, tivemos a mesma ideia, quer dizer, isto também, enfim, não é muito difícil, tendo em conta que estreou e uma pessoa tem sempre interesse em ver. Estou aqui a falar do especial de comédia, o Trevor Noah,
Ah, é o
portanto,
Trevor, não.
Where
Não estava
Was
por
I?
jogar. Ah.
Que na realidade eu também concordo contigo, ou seja, acho que este não é de todo o melhor trabalho dele. Eu até me senti um bocadinho.
Aborrecido.
Aborrecido,
Pois é, não queria dizer isso
ou
há bocado, mas
seja,
é verdade.
senti-me um bocadinho aborrecido, do género, eu estar a ver um especial de comédia e o único riso que eu faço é e é
Eu
só
sorria
isso,
só.
percebes? Quer dizer, epá, não, enfim, não houve ali nada que eu,
Não criou um arco, aquele que nós gostamos, não é?
exatamente, uma grande gargalhada, um não sei quê, ou até às vezes fazer aquilo que nós gostamos também neste stand-up comedy, que é. Ele está a construir algo que nós nem estamos a ver,
É o arco que eu
ok?
estava a falar, é isso.
Pronto.
Não,
E depois no
este não
final
tem.
dá aquele punchline e não sei o quê.
Sim.
Não tem nada disso. E depois, eu acho que, epá, não sei, se calhar sou eu ou somos nós que já estamos fartos de ouvir falar disto. Esta história de politiquices no humor
As
já
casas de banho, não é?
começa, ou seja,
Concordo com
isto
isso.
já começa a fartar, no meu ponto de vista, ok? Portanto, estes aspectos todos. Eu compreendo que ele até diz, tipo, epá, eu estou a falar disto, mas é para pararem de fazer isto, não é? Mas estás a falar disso outra vez, ok? Portanto, estás novamente a relembrar toda estas questões e tudo mais. Pronto, opá, não me senti muito satisfeito, sinceramente. Acho que foi aqui um especial de comédia que eu estava à espera demais. Estava mesmo à espera demais. Mas pronto, opá, é o que é. Vamos esperar que a saída deste episódio haja aí um
Um
especial de
Ricky Gervais
comédia
fixe.
muito, muito bom. Entretanto, estava a falar do Limbo. Não sei o que é que estavas a falar, mas eu estava a
Ah.
falar do Limbo. Ora bem, a seguir, porque queria continuar mais ou menos nesta onda também, uma onda de comédia e tudo mais. Fui ver aqui o documentário, que eu até pensei que era um especial de comédia, mas não é. Um documentário sobre os especiais de comédia e sobre os shows de comédia aqui de dois grandes comediantes. Estou aqui a falar do documentário que retrata aqui o stand-up comedies do Kevin Hart e do Chris Rock, que se chama Headliners Only. Portanto, é um documentário. Onde há, olha, há aquilo que eu gostava de ter visto a semana passada no concerto da Taylor Swift, um bocadinho behind the scenes,
Será
portanto,
fixe?
eles no backstage, a prepararem as coisas, etc. Mas eu acho que queria aqui uma coisa ainda melhor, que é, conta um pouco da história do Kevin Hart e conta um pouco da história do Chris Rock, como é que eles se tornaram, portanto,
Os
nos
comediantes.
humoristas. Que são gigantescos neste momento. Então é muito engraçado porque nós temos a noção, portanto, eles contam um pouco essa história de como é que eles se tornaram, portanto, em momentos cruciais da vida deles que podia dar para o torto, ou os momentos que realmente eles conseguiram dar a volta, etc. Portanto, muito engraçado, muitas. Opa, não são muitas pessoas, mas bastante pessoas que também falaram neste documentário, ou seja, pessoas que falaram de se terem encontrado com o Kevin Hart, de lhe ter ajudado na carreira dele, ou vice-versa. Portanto, coisas muito, muito engraçadas. Por exemplo, eu não tinha noção, mas aquela atriz, ou melhor, ela não é atriz, ela é humorista, não é? Aquela humorista muito famosa que já houve aqui alguns especiais de comédia e assim que nós, entretanto, também já vimos, que se não estou em erro, até foi o Luís que também viu e que também acho que até disse no outro dia que gostava bastante desta humorista, que é a Wanda Sykes. Ou seja, gosto muito, a Wanda Sykes foi um produto, não é um produto, mas foi um pouco descoberta e um pouco, pá, eu ajudo, não te preocupes, não sei o quê, pelo Chris Rock. Ou seja, o Chris Rock é que, digamos que a convenceu, não, pá, acho que tu tens talento suficiente, vamos, olha, vens aqui a este show de comédia, vou-te levar a esta casa de comédia que fazem stand-up, pá, acho que tens sucesso, etc. Portanto, muita gente que vai aparecendo assim ao longo do documentário, que nós acabamos por ver, então, o percurso deles e tudo mais. Olha, espetacular. Portanto, mesmo quem não é assim um grande fã do Kevin Hart ou do Chris Rock, eu aconselho, porque não há praticamente nada dos eventos de stand-up comedy deles, ou seja, não há praticamente nada, e é mesmo um behind the scenes e um documentário, e isso é que eu gostei. Ok, portanto, gostei bastante, acho que vale super, super a pena, pá, muito leve, mesmo muito leve. Portanto, eu vi este do Trevor Noah e fiquei, meu Deus, que porcaria de especial, estava à espera de muito mais. E de repente vi este e fiquei bastante contente, disse, epá, realmente este documentário está muito interessante, vale a pena, olha, até me fez rir mais com o especial de stand-up comedy do Trevor Noah, enfim. Mas vale a pena, pá, super, super aconselhado, sinceramente. Entretanto, para terminar praticamente o ano, porque este será o último episódio que vai ser lançado este ano, e também praticamente das últimas coisas que nós vamos ver este ano, não quis deixar de parte um filme que tem saltado aí para a ribalta bastante, e que nós até falamos o episódio passado, por causa das nomeações dos Globos de Ouro. E sobretudo as nomeações dos Globos de Ouro, que este era um daqueles filmes que entrava tanto na nomeação de filmes que não são, eles dizem, non-English, não é? Portanto, que não são, não falam, não têm a língua inglesa, ou melhor, não é, não têm a língua inglesa, que não foram produzidos nos Estados Unidos, etc. E também salta à frente como filme do ano, portanto, o melhor filme do ano, drama, etc. E então quis ver o filme para perceber o motivo pelo qual este filme estava a ser tão falado e tudo mais. Eu desconhecia, só consegui perceber isso, portanto, quando o filme começa, dá as produtoras todas, etc., e aparece logo vencedor do Festival de Cannes. E eu, bem, isto não pode ser...
Prometo, então.
Não pode ser um filmezinho, não é? Portanto, enfim, estou aqui a falar de um filme que se chama Anatomy of a Fall, um filme que falamos o episódio passado, etc. Este filme é um filme que é, eu acho que ele é francês, apesar de ter muitas partes que é falado em inglês, portanto, muitas partes em que as personagens falam inglês. E a história deste filme, eu se calhar vou ter que... Eu vou tentar não dizer exatamente, ok? Mas porque também acho que poderá ser spoiler, apesar disto acontecer nos primeiros 5 minutos do filme. E quem olhar para a capa, acho que de alguma forma consegue perceber minimamente o que aconteceu, dá para perceber. Mas basicamente isto é uma família, um pai, uma mãe e um filho. O filho tem um problema, portanto tem uma deficiência visual que aconteceu há uns anos atrás, e então, portanto, não consegue ver. Portanto, eu acho que ele vê, mas as coisas têm que estar muito perto para ele conseguir ver. Portanto, ele não tem a visão, não consegue ter a visão da mesma forma que nós, obviamente, portanto tem essa deficiência. E então é um papel que é feito por um rapaz que se chama Milo Machado. Portanto, este puto, este faz aqui um papelão do caraças. E o filme basicamente consiste numa situação que ocorre. Eu não vou dizer que situação é que é esta, portanto acho que, pronto, pá, isso depois entretanto as pessoas vão ver no filme. Há uma situação que ocorre e depois há uma investigação sobre essa mesma situação, para tentarem perceber o que é que aconteceu efetivamente, ok? Portanto, não houve testemunhas oculares, não houve nada disso, portanto, há aqui uma situação relativamente grave que ocorre, e então, basicamente, as pessoas vão entrar numa espécie, não é numa espécie, é mesmo assim, ou seja, vai-se tentar apurar o que é que aconteceu ali naquela circunstância, ok? O motivo pelo qual esta circunstância ocorre. Então vai-se tentar apurar. Então, basicamente, o filme é praticamente... aquilo que nós estamos a ver é a visão, digamos assim, desta família e as reações desta família para com esta situação e confrontados com todo este processo que ocorre. Portanto, quando ocorre uma situação destas, portanto, é um processo que é aberto, mesmo a nível de tribunal e tudo mais. Então nós vemos isso tudo, ok? Nós vemos todo este processo, tanto o que é que acontece, etc, etc. Ou seja, mesmo o próprio título, Anatomia de uma Queda, vá, não é? Qualquer coisa assim. Portanto, de alguma forma é, vamos dissecar, ok? Toda esta situação e vamos ver o que é que aconteceu e tudo mais. Aqui o que prevalece é a narrativa, que é uma narrativa fortíssima. Que é uma narrativa em que nós vemos a ser exploradas coisas que são do foro pessoal e do foro familiar, etc. E, portanto, de alguma forma, epá, não é fácil, digamos assim, lidar com este tipo de situações, ok? Portanto, não é fácil porque são situações em que nós, de alguma forma, olhamos para aquilo e. É difícil, não é? Não é fácil nós falarmos daquilo assim à vontade, ok? Portanto, são situações familiares e situações pessoais difíceis de serem faladas. E para além disso, aquilo que nós vemos também é depois todo o percurso judicial, digamos assim, desta situação. Como é que ocorre? Estas pessoas estão a interpretar isto da forma errada. Portanto, porque é tudo uma interpretação. Ou seja, porque.
Da nossa parte, ou seja, tu
Da
sabes que
nossa
tu
parte
sabes, mas tu
também.
sabes o que é que se passou ou não?
Não. Ou seja,
Ah,
o
ok.
que é engraçado é que tu não sabes e todas as perspectivas de todas as pessoas que estão ali, tu
São
também não
diferentes.
sabes. E depois
E
tu
são.
também não sabes se a pessoa está a dizer a verdade ou não. Ou
Ok.
seja, ficas em dúvida, estás a perceber?
Eu acho interessante quando nós sabemos o que é que se passou, porque nos é mostrado o que é que se passou. Eu gosto muito quando a interpretação é. Nós vemos o que é que se passou, mas nós, enquanto telespectadores, estamos-nos a perceber que as restantes personagens estão a ter interpretações erradas daquilo que está a acontecer.
O,
Sabes, José? É
eu acho
interessante.
que aqui não tens muito isso porque na realidade tu não sabes o que é que se passou,
Ok.
mas o objetivo é criar a dúvida mesmo. O objetivo neste filme é deixar uma dúvida no ar. O objetivo neste filme é deixar que tu próprio questiones se aquela pessoa está a dizer a verdade ou não. Estás a perceber?
Isso é fixe.
E as próprias personagens também se questionam isso. Estás a ver? Também digo, mas será que a pessoa está a dizer verdade? Será que não? Está a falar de um episódio que ocorreu aqui uns meses atrás, mas será que está a dizer a verdade relativamente a esse episódio? Será que não? Enfim, este filme, sem sombra de dúvida, é um excelente filme, fortíssimo candidato a prémios e, enfim, aqui aos Globos de Ouro, sem sombra de dúvida também. Cotações altíssimas no Rotten Tomatoes, este filme. Está
Está
cotado
nos
com
90.
96% da crítica, 90% da audiência. Portanto, é um filme muito lá em cima mesmo. E as personagens fazem papéis extraordinários, ok? Portanto, já falei aqui da criança, do Milo Machado, mas posso falar também aqui, por exemplo, de uma que é praticamente personagem principal, que é a Sandra Hüller, acho que é assim. Sandra Hüller, que também faz aqui um papel do caraças. Tipo, pá, é extraordinário. Tipo, estas personagens são fortíssimas, são mesmo muito, muito boas. Pá, acho sinceramente que enfim, entre outras, há aqui outras personagens também que são bastante boas. É um grande, grande filme. Um filme que é mais do que aconselhado. E agora percebo o motivo por o qual está aqui como nomeado para um dos maiores prémios, não é? Os Globos de Ouro, portanto,
E
filmes de
vai ser
drama.
eventualmente falado já depois para os Oscars e mesmo os Emmys.
Exatamente, exatamente. Portanto, acho sinceramente que é um filme pá, quase obrigatório, têm de ver, vale mesmo muito, muito a pena. Portanto, como eu disse, é um filme falado em francês e também em inglês. Pá, grande, grande filme mesmo. Mesmo muito, 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 muito interessante. Até fui ver por curiosidade, pá, se aqui essa realizadora, que é uma realizadora, portanto já tinha feito outros trabalhos antes, que tinham, assim, tinham tido assim alguma notoriedade. Eu pelo menos não encontrei nada, se calhar há aqui um ou outro
eu
que até ganhou prémios
nenhum.
E tudo mais, mas eu não conheço nenhum, portanto não sei. Mas este que está aqui é um excelente trabalho, mesmo muito, muito interessante. E sobretudo por isto, pela narrativa, por todas estas interpretações que nós ficamos na cabeça e não sabemos, será que não, será que... Epá, mas aquela pessoa, porque ela ia mentir? Não faz sentido mentir, mas também porque é que... Ninguém viu, será que não estão aqui a embelezar mais do que aquilo que aconteceu? Será que. Portanto, enfim, tudo uma série de circunstâncias. Epá, muito interessante, super aconselhado. Portanto, grande, grande filme. Epá, fica aqui com o carimbo película, sem sombra de dúvida. Ok? Entretanto, para além disso, portanto, vimos todos, portanto, aqui o filme de estreia desta semana, Aquaman and the Lost Kingdom. E é para lá que vamos, portanto este filme também tem spoilers, portanto teremos um segmento a seguir de spoilers, mas para já vamos então para aqui, para o nosso segmento de review do filme da semana, Aquaman and the Lost Kingdom.
4 years ago I was basically unemployed. A wanderer with no home. But now I'm a husband and a father. And I wouldn't have it any other way. I'm not how you do it, Pops.
My job was a little less stressful than yours.
Oh yeah, I finally got a job. I'm the king of Atlantis. Half a billion people from every known species in the sea call this place home. But that doesn't mean they all like me. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ash.
He must be stopped, or a global meltdown is imminent.
I think I know someone who might be able to help us. Ooh, you look rough.
Bravo, brother. High five.
Do not call me brother. I cannot believe you let this happen.
Yeah, well, I hate this job.
True king builds bridges, right?
True king builds bridges.
Aquaman and the Lost Kingdom coloca aqui novamente o senhor Jason Momoa no papel de Aquaman, com um filme dedicado única e exclusivamente, portanto, aqui ao universo de Aquaman. Acabamos por não ter, pelo menos neste filme, assim, ligações externas e etc. Se calhar teremos, mas só iremos falar em spoilers, portanto tem que ficar sintonizados aí para saber. Mas na realidade, portanto, é um filme aqui baseado e concentrado neste universo do Aquaman e todos os intervenientes. Portanto, questiono, este foi o último filme de super-heróis, portanto, que teremos aqui este ano, portanto não vais tirar mais nenhum filme de super-heróis até o final do ano, também estamos nas últimas semanas, mas...
Daqui a 3 dias ou 4 já estamos em 2024.
Mas mesmo assim, portanto, não teremos mais nenhum filme de super-heróis. Começo por ti, Lázaro, o que é que achaste? Portanto, eu já falei há bocado, vamos ter aqui um segmento de spoilers, este segmento sem spoilers, portanto mesmo da review, o que é que achaste aqui deste Aquaman and the Lost Kingdom?
Eu não sei se a espiral descendente se vai manter em 2024. Isto porquê? Este filme do Aquaman, eu sinto que foi mais do mesmo, e tendo em conta que eu gostei, até achei engraçado o primeiro. Este aqui, opá, não sei, primeiro, há aqui uma situação que se calhar não abona a favor também do filme, mas eu passei ao lado disso também, tentei passar ao lado disso e acabou por se sentir. O facto de ter a Amber Heard no filme, houve muito pessoal que acabou por não, se calhar, não ir ver o filme por causa disso, boicote. Eu não acho que seja um motivo para estar a fazer isso. Mas notou-se também a presença no filme.
Desculpa interromper, Lázaro, até porque o filme tem ela como atriz, obviamente, mas ela não é uma personagem principal.
Exatamente, ou seja, a personagem dela é secundária. Se bem que no primeiro filme tem um papel muito mais importante do que neste filme. Pensando na situação em que a narrativa tem uma situação que é para dar ênfase à personagem dela. É para dar. Mas não está lá. Pronto. Mas isso, pronto. Claro que o foco principal é sempre o Aquaman, e aqui a abordagem que foi feita numa perspectiva em que a premissa que acontece é a situação de irmãos, ou seja, dos irmãos terem os opostos e estarem implícitos no filme. Que a ideia, acho que era essa, era ter a situação de a guerra que existe é uma guerra que continua do primeiro filme para este segundo. É uma batalha que continua do primeiro para o segundo. E que tu já vias isso, pelo menos também na parte final do primeiro filme. Consegues perceber que se avizinha em uma segunda guerra dessa forma. Não estava, era a contar da forma que iria ser abordado e como é que isso iria ser tratado. E a realidade é que o filme em si não é um filme espetacular, tem muito, muito CGI, como é óbvio. É um filme da DC com um mundo subaquático, por assim dizer. Então tem que ter muito CGI. No cinema onde eu fui ver, eu acho que só ligaram duas colunas. e a imagem... É assim, eu sei que nós nos queixamos da luminosidade e por fora, mas o cinema onde eu fui ver, eu vi-me à rasca para conseguir ver o filme, honestamente. Eu só vou a este cinema porque é o mais próximo, mas a qualidade pode tirar por completo a ideia, ou pelo menos a experiência em termos de imagem e de som. E aqui neste filme eu senti que o som, pobrezinho, tipo, só ligaram duas colunas e está feito. As cenas de ação não se sentiu imponência para mim, as cenas de música não se sentiu imponência para mim, que deveriam ser nesse aspecto. A imagem, este era daqueles filmes que honestamente para mim se faria sentido ver mais no meu sistema em casa, ver na minha televisão, que conseguiria ter uma experiência 10 ou 15 vezes melhor. Estou a falar de 10 ou 15 vezes, já não é duas vezes melhor. Pronto, passando para a parte do filme. O filme, pá, é o que eu estava a dizer, não me traz nada de novo, é mais do mesmo. Sinto que aqui a Warner Brothers, acho que o único projeto que teve de interessante, ou a parceria que teve de interessante, foi o da Barbie, que acabou por ser um projeto tecnicamente diferente, por assim dizer, enquanto que este filme traz mais do mesmo dentro de uma saga da DC e por aí fora. E era o que eu estava a dizer, a DC acho que tem vindo a ter um decrescendo bastante grande, e a qualidade aqui também se nota nisso, pelo menos na parte da narrativa, porque lá está, tipo, é um bocadinho tentar encontrar algo que extraia sumo, que seja surpresa, e aqui não é isso que acontece. Surpresa para mim foi ter ouvido falar em português no filme, que eu não estava a contar. Que eu, opa, para quem não vê sinopses e por aí fora, para quem não vê o casting e essas tretas todas, eu de repente, ela falou português, que raio, e depois de repente...
Várias vezes.
Por várias vezes, não, porque depois eu... Isto não está bem. Depois, quando chega outra cena, voltou a falar português. Que raio! Quando terminou o filme, fui confirmar e era a Jani Zhao, a atriz. Acho que ela é tuga. Nasceu em Leiria. E isso foi um fato interessante dentro do filme. Premissa do filme, para mim, não é nada transcendente. Não é surpresa. A narrativa também não acabou por ser muito surpresa. O filme também é... Quer dizer, não é um filme curto, é um filme de 2 horas, mas... Não é um filme que tenha muito sumo para mim, neste caso. E acho que é isso que tem estado a acontecer um bocadinho com os filmes da DC. Acho que este aqui ainda não é daqueles filmes que tem mão, se calhar, do James Gunn, não tenho a certeza. Mas se tem, opa, começou se calhar um bocadinho com o pé esquerdo. Pronto.
Não, este aqui não tem mãos dele. Este pronto. É o último filme deste universo.
Pronto, ainda bem. Espero bem que as coisas comecem a mudar daqui para a frente, porque, honestamente, este filme para mim não foi... Opa, entreteve. O propósito de entreter, entretém. Mas acho que é mais como passatempo para mim ver em casa do que estar a ver este filme no cinema. E depois lá está. Tipo, uma experiência para mim não foi nada de especial. Pá, não coloco o filme em coisa de espetacular. Pá. Se eu fosse atribuir uma percentagem no Rotten Tomatoes, para mim estava nos 50. É isso.
50 é mau, mas sim, pronto, é a tua percentagem.
É a minha percentagem.
Muito bem, Luís. Partilhas aqui da mesma opinião do Lázaro ou nem por isso?
Pá, infelizmente partilho um bocadinho a opinião dele. Pá, eu confesso que não gostei nada do filme. O filme começou e eu comecei com aquela sensação estranha de que, pá, o filme para mim não começou bem, com aqueles efeitos visuais fatelas. Como o Lázaro disse, o filme tem imensos efeitos especiais. E eu acho que aquilo não está bem produzido. Tem cenas em que eu parecia que estava a ver aquelas imagens de videojogos em 3D.
Uhum.
Pronto, parecia-me isso. O que é mau para ver um filme. Ainda por cima, depois de ver... Eu compreendo que as cenas subaquáticas são difíceis de filmar, digo eu. Mas havia alturas que os gajos pareciam que estavam... Eu também confesso que houve alturas em que eu fiquei um bocado baralhado, porque eu não percebia se eles estavam assentes em terra ou estavam debaixo d'água.
Ok.
Juro. Às vezes eu só percebo
por causa do cabelo. Cabelos a voar.
Era a única coisa que dava para perceber onde é que eles estavam. De resto, mas depois de ver filmes como o Avatar, The Way of the Water, é difícil de, pá, não fazer este género de comparações. Mas pronto, pá, a narrativa, é mais ou menos, é um bocado clichê, né? Mas pronto, não é nada de extraordinário. Confesso que houve cenas que eu gostei bastante, cenas específicas, as cenas com o Yahya Abdul-Mateen II gostei, pá, a personagem dele estava bastante interessante, a cena em que ele foi à casa do pai do outro está fixe. Aquela cena que ele está no escuro e acende os olhos só. Essa cena está muito interessante. Pá, as cenas de luta entre o Aquaman e a personagem dele do Black Manta estão interessantes. Agora, tem outras em contrapartida que eu não gostei nada. Por exemplo, houve a cena do gosto muito do ator Patrick Wilson. Se bem que eu acho que para este papel, pá, é um bocado estranho, mas pronto. Eu gosto do ator em si. Agora, as cenas no deserto, das formigas ou não sei o quê, e eu parecia que estava a ver o Honey, I Shrunk the Kids. Eu estava a ver aquilo e eu a pensar, ai meu Deus, que estou a detestar este filme. Depois houve outros momentos em que eu achava engraçado, houve uma outra cena cómica que eu achei interessante, pá, mas como a Amber Heard, nota-se que ela foi cortada deste filme. Havia cenas... Desculpa, eu ouvi cenas que eu pensei. O Jason Momoa divorciou-se.
What?
Porque ela nunca aparecia na
fase
filme.
Inicial.
Eu não senti muito isso. Mas pronto, isso é a minha opinião.
Da parte de spoilers, eu vou poder falar melhor sobre o que eu achei sobre a prestação dela ou a personagem dela. Mas pronto, eu acho que ela só aparecia nas cenas em que. Opa, ou porque na cena aquela personagem morria porque ela aparecia, né? E era ela que fazia alguma merda. Porque, para mim, as cenas. Eu acho que ela foi muito cortada do filme. Se não foi cortada do filme, o argumento é uma cagada porque parecia. Mas depois nos spoilers depois eu falo melhor sobre a prestação dela. Mas tem personagens engraçadas, tipo o Randall Park, pá, tem aquela personagenzinha do cientista, vai engraçado, só que pá, em 5 meses, que foi aquele do 5 meses depois... Ah, e aparece aquela merda gigante, eu pensei, 5 meses não dá para isto tudo. Ah, desculpa lá, mas pronto. Como um todo, achei o filme, confesso, extremamente decepcionante. Mas tenho uma outra cena interessante, mas lá está. Não gostei desta abordagem do Aquaman, mas depois nos spoilers ainda há algumas coisas que eu gostava de acrescentar. Falo lá depois.
Ora bem, da minha parte, eu partilho um pouco da vossa opinião relativamente aqui ao filme ser um bocadinho mais fraco, mas também eu acho que nós neste momento colocamos este filme de super-heróis lá em cima, não é?
E depois não, também é um bocadinho... A fatiga também dos super-heróis também influencia muito na avaliação deste género de filmes.
Sim, e era isso que eu ia dizer, ou seja, há realmente aqui um cansaço por parte do público em ver filmes de super-heróis. Ou realmente estão fantásticos e são coisas novas e assim, ou então as pessoas já estão cansadas de ver gente a voar e gente a fazer isto e com poderes e etc. Portanto, as pessoas já estão cansadas. É um pouco nesse sentido. Portanto, eu acho que depois é difícil com esta narrativa, que é uma narrativa de uma espécie de uma aventura, não é? Portanto, vamos ali do ponto A ao ponto B, portanto, uma aventura e tal, ponto TV, quase isso, que é quase uma narrativa do Indiana Jones, no sentido de, enfim, tem que se ir à procura de uma coisa, depois chegas lá, não está, e depois tens pistas para ir para outro lado, e depois vais para outro lado, e depois, pronto, enfim, tudo isso. E isso, neste momento, já não é algo que nos atraia, ok? Portanto, para ir ao cinema e tudo mais. Portanto, este é um bom filme para ver em casa. É o que eu aposto. Compreendo que eles tenham que estar no cinema, é normal, portanto, têm que arrecadar também os milhões do cinema e tudo mais, portanto, e o público também ter a possibilidade de o ver assim num grande ecrã e tudo mais, desde que não sejam só com duas colunas ligadas, não é ali como o cinema do Lázaro.
Não me digas nada.
Mas o que é certo é que, portanto, as pessoas também já estão um bocadinho fartas. Eu pessoalmente, pá, eu não saí tão desapontado quanto isso. Porquê? Porque as minhas expectativas estavam super, super em baixo e vão estar para todos estes filmes que são de super-heróis, porque eu já sei. Eu já sei que isto, pá, não, é aquele tipo de filme que, pronto, uma pessoa vê e tal, é engraçado, diverte-se, mas não é transformador, ok? Portanto, e é isso que as pessoas têm que perceber, estes filmes cada vez vão ser mais assim, no meu ponto de vista. Nem com agora o produtor, como é que até deram agora o nome?
James Gunn.
James Gunn, exatamente. Só me vinha James Cameron porque se falou do Avatar, mas não acho.
Ah, pois.
Mas aqui com o James Gunn, eu não acredito sinceramente que isto vá para um caminho fantástico do género.
Já estamos cansados, meu.
Exatamente, é isso. Ou seja, mesmo que seja um filme fantástico, como nós estamos cansados, a partir desse momento já não vamos dar tanto valor e tudo mais. E basta o primeiro fracasso ou dois, que a partir dali uma pessoa já sabe como é que são estas produtoras.
A não ser que seja uma abordagem, confesso que ainda assim, a nível de super-heróis, o Batman, o último, eu gostei imenso daquele filme.
Bom. Sim, sim, muito bom. Sim,
a não ser que seja uma abordagem assim um bocadinho mais normal e não tão fantasiosa.
Se for uma abordagem de filmes individuais e tu concentras-te imenso na individualidade desses indivíduos, então acho que vale a pena. Batman, Joker... portanto, sim, são filmes que são extremamente individuais, não é? Portanto, estamos a falar daquela questão, daquela situação, etc. Agora, quando começas a universos e juntam-se e fazem e acontecem, pá, aí já começa a ser complicado. Viu-se, por exemplo, no Flash, não é? O Flash foi assim, juntou alguns universos e de repente, portanto, aquilo deu uma salganhada e tudo mais. O filme é bom, é entretador, mas não passa disso. E aí este é o grande problema, porque eu também categorizo este filme como um bom filme entretador. Ok, mas não passa disto. Este filme é bom quando sair depois na plataforma da Disney Plus para ser visto? Claro que sim. Ok, portanto, é um bom filme. Portanto, pá, gostas de super-heróis da Marvel e tudo mais. Este é um bom filme para ver. Agora, não é um filme para gastares dinheiro, no meu ponto de vista, ir ao cinema porque achas que vais ter ali uma coisa transformadora. Não vai acontecer. Ok, portanto, apesar de tudo, eu achei que as interpretações estavam interessantes. Gostei bastante do... É assim, o Jason Momoa foi interessante, mas cheguei ali a um ponto em que estava um bocadinho cansado daquele yo-yo my friend, yeah. Surf e não sei o quê. E, tipo, eu já estava um bocadinho cansado disso, sinceramente. O Yahya Abdul-Mateen gostei bastante. E depois, pronto, algumas personagens que vão aparecendo aqui. Opa, é sempre porreiro ver a Nicole Kidman na tela, mesmo quando ela não tem assim, uma interpretação fantástica, porque não o teve aqui. Sim. Mas é sempre interessante, ela é uma atriz bastante interessante, etc. Não concordo muito com a situação da Amber Heard. Eu acho que ela apareceu quando tinha que aparecer, mas obviamente aqui o Luís vai dar aqui o seu parecer, portanto, no nosso próximo segmento. Mas lá está, ou seja, este filme foi interessante, mas não passa disso. Ok? Portanto, e é isso que, pá, eu acho que todos os filmes neste momento, a nível de super-heróis e tudo mais, vão cada vez mais ter. Ou seja, nós vamos ter cada vez mais dificuldade em realmente encontrar aqui um grande filme de super-heróis, assim, uma cena que nós dizemos, epá, este filme foi fantástico, ok? Portanto, acho que vai ser cada vez mais difícil. Enfim, a ver, vamos a ver o futuro e à espera, obviamente, que aqui com o James Gunn consiga fazer um brilharete, porque ninguém está a querer que ele não o faça, não é? Muito pelo contrário. Este filme, obviamente, tem spoilers e tem aqui algumas cenas e que nós achamos que, portanto, são spoilers. Por isso, vamos então aqui até o nosso próximo segmento, o segmento de spoilers. When your fire burns out, shine a light through the clouds. When you need a friend, if you sink or swim, I follow you off of the deep end. I follow you off of the deep end. Sink or swim, I follow you off of the pressure cooker. Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos um bocadinho mais abertamente deste filme, portanto, Aquaman and the Lost Kingdom, onde, portanto, quem não viu o filme, aconselhamos que veja o filme e depois, portanto, ouça este segmento, porque é um segmento onde nós vamos spoiler bastantes coisas, portanto, estão devidamente avisados. Eu penso que um dos primeiros spoilers é uma coisa que nós vemos logo, imediatamente, que é o Jason Momoa, ou melhor, o Aquaman, é pai.
Ah,
não
pois,
é?
Yes. Exato.
Portanto, isso é uma coisa inicial logo que nós vemos. Tem um Aquaman Júnior, não é? Por isso, ele é pai de um menino. Menino esse que também já demonstrou, por muito pouco que seja, que tem poderes, não é? Uhum. Consegue falar lá com os peixinhos e tal. E portanto,
é engraçado essa
cena. É engraçado. Luís. Aí, por exemplo, logo numa fase inicial nós vemos até bastante a Amber Heard, que faz sentido, porque é um seio familiar e tudo mais, não é?
Eu achava que lá está, e era isso, era aí que eu ia falar. Ou seja, ela aparece tão poucas vezes que eu achava que ela era pai solteiro. Só depois, juro, só aliás,
e o foco é dado muito ali ao Mamão
e ao filho.
Só os dois,
yeah. Só não sei o quê, e só depois é que a gaja aparece.
Ser uma família.
Mas ela, aliás, só aparece depois porque has de perceber que logo desde o início, a primeira luta, ela é, portanto, ela fica aleijada e fica lá naquelas algas ou sei lá o que a recuperar.
Sim.
Ou seja, essa também pode ter sido uma de duas coisas. Pode ter sido uma forma também da produção e tudo mais, tipo dizer, olha, pronto, esta rapariga vai ter que aparecer menos. Então,
não, eu se
vamos
calhar
aqui
acho
aleijá-la
que isso aí já devia estar gravado.
Sim, mas eles aproveitaram, ou seja, imagina, ela ia ficar aleijada, mas se calhar ia aparecer a meio do filme. Mas como estava aleijada e estava, então só apareceu no final, estás a perceber? Pode ter sido uma forma de utilizar.
Eu aí nem senti muito a falta dela. Eu confesso que eu senti muita falta da personagem dela quando estavam a abordar muito a família. O bebê, ele estava sempre sozinho em casa. E eu juro que no início pensei, epá, removeram a atriz... colocando como pai solteiro às tantas dentro de, o que é que eu pensei, entretanto vão colocar tipo uma moldura com as cinzas dela, faz coisa, juro que pensei que fosse acontecer isso.
O Luís já a fazer outro tipo de narrativa,
já isto estava noutro filme, o Luís.
Sim, porque eu achei que deram demasiado ênfase à personagem dele a cuidar do filho com ela ausente. Eu não estou a dizer que aquela narrativa não pudesse acontecer, lógico que pode.
Uhum,
só que com ela a passar, por exemplo, ou ela aparecer de vez em quando, mas não, ela nem sequer aparecia em cena. Eu achei isso muito estranho e até pensei, dado os problemas privados que ela, pelo qual ela passou, pensei que tivessem removido a personagem completamente do filme, dessa forma. E depois é que percebi que não, que ela de facto continuava presente ali no filme, mas eu achei que a personagem dela requeria mais tempo de antena. Não estou a dizer que eu gosto da personagem dela. Eu achei, ou foi isso, ou então era o facto de eu estar demasiado atento à personagem dela para ter achado
acho que
isso.
É mais isso. Eu acho que
também
foi mais
isso,
porque isso. Eu vou ser sincero, Luís, se tu não falasses nada Na semana passada, nós em off, se não estou em erro, falamos sobre isso e tu disseste, vamos ver como é que vai ser a situação da Amber Heard e não sei o que mais. Eu confesso que não ia notar, ok? Eu só notei porque tu falaste. E então aí chamou-me a atenção.
Claro.
E a partir desse momento eu estive um bocadinho mais atento. Mas eu acho que ela foi utilizada numa forma bastante equilibrada. Ou seja, portanto, epá, esta rapariga está aqui, tipo, vai ser utilizada, obviamente, não é? Mas, não achei assim nada de extraordinário, sinceramente.
Assim, eu só
acho que ela foi utilizada da forma correta. E apareceu ali no final, na altura
era isso que eu ia dizer.
Deveria aparecer, não é? Portanto, altura que realmente eles estavam a precisar de reforços lá.
E eu achei que a personagem dela foi usada de uma forma ligeiramente desequilibrada. Ou seja, houve cenas de luta, claro que elas andaram lá nos cavalos marinhos e depois aquela cena final que tu acabaste de falar, em que ela tem uma prestação importante e como tal não puderam cortar isso, porque ela de facto tinha ali cenas importantes a desenvolver, e se calhar cortaram em cenas secundárias que eu achei que eram importantes para a construção da personagem e para o enquadramento, quer dizer... Ela quase que não aparece nos primeiros 20 minutos de filme e depois, quando a história anda toda à volta da família dela, né? Do puto e do marido e tudo mais, e depois vai aparecendo, mas sempre são em cenas extremamente importantes. Eu acho que... eu achei estranho, mas pronto, de qualquer das formas, ela é uma personagem secundária, se calhar até foi assim que foi construído, e eu duvido, mas pronto. Mas... Não.
Além disso, isso obviamente é um fator, como é mais do que óbvio, mas para além disso, olha, gostei de ver a interação dos dois irmãos a ajudarem-se um ao outro,
muito.
Não é? Acho que foi engraçado e acho que
aquelas cenas da floresta foi de rir.
É, exato.
Ela correu com os braços para trás. Viram ele?
Eu não sei correr, nunca corri.
Eu não estou habituado a correr, ele mexe com os braços, ele começou a mexer com os braços e ultrapassou.
Eu acho que essas histórias, portanto, e esse envolvimento, vá, digamos assim, achei engraçado, achei que fosse propositado, no sentido em que fazia sentido, portanto, os irmãos unirem-se, vá, digamos assim. E depois, achei também interessante aquela cena da cidade perdida, do reino perdido, que não falamos disso, não é? Portanto, o reino perdido, que é lá o sétimo reino perdido, ou lá o que é. Portanto, também achei... É engraçado, porque é sempre engraçado, não é? Uma cidade que está submersa, que está ali...
Toda congelada.
Com toda congelada e não sei o quê, portanto, achei...
E que tenha a ver com os irmãos.
Achei interessante. Sim, o mais interessante, ou melhor, a parte em que não é explorada, e isso até achei bem, porque senão era um filme de 2 horas e meia.
Pois era.
Até achei bem, era o vilão, foi o vilão, o grande vilão, que na realidade... foi derrotado passado 5 minutos de ter renascido.
O verde.
É, exatamente.
O Cardox. 5
segundos de ter renascido, ele leva logo o tridente e acaba a história logo. Por isso, sinceramente, gostei até bastante dessa situação. O vilão, o Yahya Abdul-Mateen, que faz o Black Manta, eu acho que ele ainda pode aparecer no futuro. Porque, na realidade, ninguém o vê a morrer, só se vê ele atirar-se lá, e pronto, atira-se.
Portanto, ele
eventualmente até pode aparecer mais tarde. Acho muito engraçada a máscara dele, porque a máscara tem aqueles dois olhos vermelhos muito engraçados. Essa cena do escuro que tu falaste, Luís, muito engraçado.
Que ele apareceu,
muito engraçado,
está ali escondido, vejo.
Está visto. Muito engraçado mesmo.
Há James Wan. O James Wan é muito conhecido por fazer filmes de terror e assim, isso é que é fixe.
Por isso, olha, eu achei este filme bastante entretador. Só uma coisa, curiosidade, isto porque eu vi o pós-créditos, e o pós-créditos é só o irmão dele a comer
o hambúrguer com
o escaravelho, é só o único, não é? Porque, entretanto, depois foi embora, portanto, eu não faço a mínima ideia se há um pós-pós-crédito.
Não só é esse.
Sim, eu vi que o Ben Affleck estava nos créditos.
Eu também vi, foi por isso que eu perguntei.
Mas eu não sei onde é que
será que houve um remember ou qualquer coisa?
Eu para mim cortaram também essa cena. Se calhar dava ele a beijar a Amber Heard, até cortaram.
Se calhar. Mas não sabe.
Não sei, não faço a mínima ideia.
Porque eu vi nos créditos, não sei onde, mas pronto.
Ah pá, olha, achei o filme relativamente entretedor, portanto, não mais do que isso também, portanto, também não é um filme excepcional, porque não é, mas, pá, deu para entreter e acho que, sinceramente, olha, indo aqui para a plataforma Disney+, eu vou aconselhar as pessoas a verem se tiverem essa subscrição, portanto, pá, acho que valerá a pena. Penso que a nível de spoilers também não há assim mais nada de adicional para dizermos aqui neste segmento, por isso podemos ir aqui para o nosso próximo segmento, o segmento das nossas notas finais. E pronto, está feito o último episódio deste ano, está arrumado, digamos assim. Portanto, para a semana vão ter como primeiro episódio do ano, vá, digamos assim, vão ter aqui a nossa review do ano de 2023, portanto, a nível de séries e filmes e tudo mais. Portanto, iremos fazer o episódio especial que já vos habituamos daqui das nossas opiniões deste ano de 2023, os filmes que mais gostamos e tudo mais. E pronto, opá, acho que vai ser aqui um episódio bastante, bastante decente. Não teremos review de qualquer tipo de filme, etc. Será única e exclusivamente para aqui, para o nosso balanço deste ano de 2023. Já sabem, como é habitual, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras. Tem também em baixo, portanto, o link nas nossas descrições com as nossas redes sociais, para nos seguirem, se assim o desejarem. E dou aqui a palavra ao resto da malta para se despedir aqui dos nossos ouvintes. Lázaro, força!
Pá, resta-me desejar um Feliz Natal.
Que já passou,
que já não posso dar, tem que ser agora, meus amigos. Devia ter falado isso já para aí há uns dias.
Ou no início, pronto, do episódio, a perguntar.
Exato, pá, é o que é. Um gajo, quando grava, não tem estas situações de poder escolher o que é que vai dizer às vezes, não é? Pronto. Quando for em direto, se for em direto, aí poderá haver a situação de desejar e estar mesmo no timing certo. Pronto, não estando no timing certo, quem estiver a ouvir depois, que tenha tido umas boas Natal, entradas, não é? Umas boas entradas, aproveitem que entrou agora a fase da engorda, depois não se queixem, é no início do próximo ano, mas pronto, é isso, pessoal. Um grande abraço, conto ver-vos para o ano.
Luís, da tua parte.
Da minha parte é exatamente a mesma coisa, um grande abraço e até para o ano. Boas entradas.
Ora bem, da minha parte, obviamente agradecer a toda a gente que ouviu aqui até ao final e, obviamente, portanto, aqui um agradecimento especial aqui a ti, Luís, e a ti, Lázaro, por continuarem aqui fortes e firmes e hirtos, como dizia o outro, como uma barra de ferro.
Ou de cabeças.
Obviamente, portanto, agradecer aqui aos nossos ouvintes por nos acompanharem. Boas entradas. Espero realmente, portanto, que tenham tido um bom Natal. E pronto, isto para o ano. Cá estaremos outra vez para vos dar cabo das vossas expectativas quanto a determinados filmes, especialmente de super-heróis, que a coisa não anda assim muito, muito famosa. Mas pronto, a ver vamos como é que vai correr aqui o 2024. Malta, um abraço, vemo-nos para a semana e até lá, bons filmes. Bom ano.